No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
MPF pede paralisação de obra portuária em Santarém. Amazonas tem aumento no número de apreensões de madeira ilegal. Secretaria de Educação promove encontro com agricultores familiares no Careiro. E encontro dos bispos destaca a colegialidade eclesiástica como pilar para a organização das igrejas.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos essa edição do Jornal Amazônia Notícia falando que o Ministério Público Federal pede paralisação de obra portuária em Santarém até que haja consulta prévia aos pescadores artesanais. A ação questiona a licença ambiental concedida pela Prefeitura sem ouvir a comunidade tradicional. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O Ministério Público Federal, o MPF, ajuizou a ação, uma tutela de urgência, para que a Justiça determine a paralisação imediata de obra portuária licenciada pelo município de Santarém, no Pará, no bairro Maracanã. A medida deve ser decretada até que seja realizada a consulta livre prévia, informada e de boa fé aos pescadores e pescadoras artesanais potencialmente impactados pela obra, sob pena de multa diária de 100 mil em caso de descumprimento. A ação tem como réus o município de Santarém e a empresa RC Moreira Comércio de Peças para Veículos, responsável pela obra. O empreendimento prevê a construção de uma rampa de acesso para ancoradouro de balsa para transporte de cargas gerais, veículos e materiais de construção. A edificação ocupará uma área de 2,2 mil metros quadrados e deve movimentar cerca de 5 mil toneladas por mês. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMA, confirmou que a licença de instalação da obra foi concedida sem a realização de consulta prévia aos pescadores artesanais, por se tratar de uma intervenção de pequeno porte e com impacto local. Para o Procurador da República, Vitor Vieira Alves, a justificativa considera apenas o impacto ambiental da obra, desprezando os efeitos sobre as comunidades tradicionais impactadas. É evidente que uma obra portuária com capacidade para 5 mil toneladas por mês levará a um aumento considerável do tráfego de pessoas, veículos, embarcações e cargas na região, afugentando o pescado, que além de ser a subsistência dos pescadores artesanais de Santarém, constitui a base do próprio modo de vida culturalmente diferenciado deste grupo tradicional, ressalta o procurador. A ação destaca que o direito de consulta livre, prévia e informada é assegurado às comunidades tradicionais pela Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, ratificada pelo Brasil desde 2002. Lembra ainda que, de acordo com o Decreto 8.750 de 2016, os pescadores artesanais constitui um dos 26 grupos oficialmente reconhecidos como comunidades tradicionais. O MPF aponta que, desde 2017, os pescadores e pescadoras artesanais de Santarém possuem um protocolo de consulta próprio que define todo o procedimento a ser observado pelos órgãos em atos ou medidas que possam impactá-los. Dessa forma, assegurar o direito à consulta prévia é uma forma de respeitar também o direito à autodeterminação. O caso será julgado pela 2ª Vara Federal em Santarém. Com informações da assessoria de comunicação do MPF no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agricultores familiares do Pará se tornam agentes da restauração florestal. Capacitação em técnicas de recuperação ambiental beneficia mais de 90 pessoas e contribui para a preservação da Amazônia. Saiba mais com Lies de Costa.
No último final de semana, 94 agricultoras e agricultores familiares rurais de assentamentos no município de Paragominas, no sudeste do Pará, receberam certificados de conclusão do curso Formar Restauração Florestal. A iniciativa realizada pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia e Amazon, em parceria com o Fundo Amazônia, Fórum das Comunidades Rurais de Paragominas e outras entidades, faz parte do projeto Floresta para Sempre. O curso capacitou os participantes em técnicas de restauração florestal, desenvolvimento sustentável, produção e manejo sustentável e organização social e de mercado. O objetivo é que os agricultores possam recuperar áreas degradadas em seus lotes, contribuindo para a preservação da floresta amazônica e para a geração de renda. Paulo Amaral, pesquisador do Amazon, explica que a capacitação foi composta por 3 módulos, que incluíram atividades teóricas e práticas, finalizando com o intercâmbio, onde os produtores familiares rurais foram até outro município visitar os sistemas agroflorestais, os SAFs, já implantados em diferentes estágios, e se informaram por meio da experiência de outros produtores sobre as vantagens ambientais e econômicas desses modelos.
Houve, primeiro, uma capacitação dos ciclos formativos, desde a parte conceitual sobre regularização ambiental, os conceitos sobre desenvolvimento sustentável, reserva legal, áreas de preservação permanente, áreas de uso e as noções sobre o cadastro ambiental rural, que é a grande ferramenta para a regularização ambiental. No último módulo, foi feito um intercâmbio. Os produtores daqui foram a cerca de 250 quilômetros no município de Irituia visitar SAF. E diferentes SAFs. SAFs mais pautadas à conservação, outros SAFs à produção e um integrando muito forte a agricultura familiar.
Devido ao engajamento dos participantes durante a formação, alguns produtores e produtoras familiares rurais receberam um kit de mudas de espécies nativas da Amazônia, insumos agrícolas e ferramentas para implantar os SAFs em seus lotes, como destaca Paulo, salientando que futuramente os mesmos produtores podem ser usados como comunidades engajadas no desenvolvimento socioambiental da Amazônia.
E o que é interessante foi, primeiro, o engajamento dessas pessoas. Houve um engajamento muito forte durante todas as etapas da formação. Segundo, eles demandaram muito a continuidade do projeto. E aí nós conseguimos, né, selecionar produtores e produtoras rurais que vão receber um kit com 250 mudas de açaí, cupuaçu, cacau, andiroba, castanha do Pará e pupunha, um kit de ferramentas e os insumos agrícolas para implantar os SAFs nas suas áreas. E vamos fazer o acompanhamento dessa atividade. Então, o que a gente olha aqui lá na frente é que essa comunidade também vai se tornar um exemplo de agricultores produzindo em SAFs, fazendo recuperação florestal, recuperação do solo e produzindo alimentos, incorporando isso nas suas atividades agrícolas. Então, a gente espera que no futuro a gente tenha um bom exemplo aqui de comunidade engajada no desenvolvimento sustentável da Amazônia.
O projeto Floresta para Sempre já capacitou 128 agricultores familiares rurais em Paragominas e Ulianópolis, no Pará, cujo objetivo é realizar a restauração florestal dos seus lotes para fazer a adequação ambiental das áreas e colaborar para que o Brasil cumpra a meta de restaurar 12 milhões de hectares até 2030, como firmado no Acordo de Paris. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Secretaria de Educação vai promover encontro com agricultores familiares no Careiro. O encontro acontece nesta quinta-feira. Confira com Anderleia Oliveira.
O objetivo deste encontro é esclarecer os agricultores juntamente com os principais articuladores do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, sobre os editais em aberto para a compra de itens para a merenda regionalizada. A reunião será conduzida pela equipe da Coordenação de Alimentação Escolar, que tem como responsável técnica a nutricionista Silene Lima, que explica sobre as chamadas públicas em aberto.
Esse ano nós vamos fazer a nossa reunião de articulação entre os atores da agricultura familiar, que são os nossos parceiros, IDAM, Secretaria de Produção e os agricultores, que são os atores principais. Nós vamos dividir o nosso investimento no PNAE regional em duas chamadas, né, que é uma chamada para os povos tradicionais e indígenas e a chamada geral, que é uma chamada para as escolas urbanas.
Os agricultores receberão neste encontro toda a lista de documentos necessários, tomada de preços e o cronograma determinado para 2024. Silene esclarece que os grupos interessados em fornecer os alimentos terão um período de 20 dias para entregar a documentação e, posteriormente, os produtos.
Nessa divisão, nós vamos atender todos os grupos no mesmo período de 20 dias corrido, né? A partir agora do dia 8, quando a gente vai ter a nossa primeira reunião de 2024 com todos os agricultores do município que têm interesse em participar desse processo. E após esses 20 dias corridos, a gente já começa a receber os produtos advindos aí dos nossos produtores rurais.
O encontro acontecerá no dia 8 de fevereiro e será realizado no auditório da Secretaria Municipal de Educação. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Amazonas tem aumento no número de apreensões de madeira ilegal.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é. A rua pertence a todos. Tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Cerca de 300 quilos de entorpecentes embalados em tabletes foram apreendidos no Pará nesta terça-feira. A carga era transportada em uma embarcação fiscalizada pela equipe de policiamento fluvial da Polícia Militar do Rio Guajará-Açu, próximo à Vila de Beja, em Abaitetuba, nordeste do estado. A polícia tomou conhecimento do crime após denúncia anônima feita por ribeirinhos. A guarnição foi avisada que havia uma movimentação suspeita numa determinada embarcação. O barco foi abordado pela equipe da Companhia Independente de Policiamento Fluvial para averiguações. Em meio à revista na sala de máquinas, os agentes encontraram os entorpecentes com características de cocaína embalados a vácuo. Segundo a PM, a guarnição estava patrulhando próximo à ilha do Combu quando uma embarcação parou e repassou informação sobre uma embarcação parada há mais de um dia, passando as características e o local. A equipe deslocou para averiguação e notou a embarcação atracada sem tripulação. Droga estava escondida em uma porta falsa. Durante a fiscalização, ainda foram apreendidos um motor bomba, duas bombas de água, dois refrigeradores horizontais, um fogão, um gerador de energia a diesel, três botijões de gás e uma churrasqueira inox. Todo o material, juntamente com os entorpecentes, foram levados à Delegacia de Polícia Fluvial, no bairro de Valdecães, em Belém, para procedimentos legais. Com policiamento ostensivo nos rios, aliado aos constantes investimentos em equipamentos adequados, trazem resultados significativos para a segurança pública no Pará. Com informações do G1 Pará. E o Amazonas apresentou aumento de 900% no número de apreensões de madeira ilegal em 2023, segundo a Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a PRF, em 2022 foram apreendidos 912 metros cúbicos de madeira, enquanto em 2023 esse número passou para 9.201 metros cúbicos de madeira. Lies de Costa traz as informações.
O Amazonas lidera a lista dos estados com maiores índices de apreensões de madeira em 2023, em comparação ao ano anterior, com um aumento de 900%. Os dados são do levantamento da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, que também apontou um aumento de 12% no número de apreensões no país. Segundo a PRF, as apreensões aconteceram durante as fiscalizações de rotina e em operações realizadas pela corporação em parceria com outros órgãos como o IBAMA. Entre as rodovias que registraram o maior número de apreensões estão a BR-364, que liga o Acre a São Paulo, a BR-316, que liga Belém a Alagoas, a BR-174, que liga o Amazonas a Roraima, e a BR-319, que tem trechos intrafegáveis durante boa parte do ano, mas que, se recapeada, ligaria o Amazonas ao restante do país. De acordo com a PRF, em 2022, foram apreendidos 912 metros cúbicos, enquanto no ano passado foram 9.201 metros cúbicos. Entre as espécies mais encontradas nas abordagens estão madeiras como maçaranduba, angeli vermelho e itaúba. Algumas, inclusive, com alto valor agregado no mercado de fabricação de móveis. Com informações do G1 Amazonas, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E um ano após o decreto de emergência, indígenas Yanomami continuam em estado crítico de saúde e persistência do garimpo em seu território. Números, depoimentos e imagens ainda evidenciam a situação sanitária e o retorno da invasão garimpeira. A reportagem é de Artes Pésia.
Um ano após o decreto de emergência, o povo Yanomami continua em estado crítico de saúde e o garimpo persiste em seu território, denuncia o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, em nota divulgada na quarta-feira, 31 de janeiro. A entidade chama atenção para a atual e real situação enfrentada pelos povos que vivem na terra indígena Yanomami e manifesta preocupação, Também alerta que o passado revisita o presente e o que aconteceu nos últimos anos foi a escalada de um projeto de genocídio em curso. Gilmara Fernandes, antropóloga, indigenista e missionária do CIMI, Regional Norte 1, fala sobre a atual situação da terra indígena.
Infelizmente, nós ainda temos uma presença garimpeira que aumentou significativamente nesses últimos meses. Tanto o Distrito Sanitário Yanomami, a CESAI, o Ministério da Saúde ainda não conseguiu estabelecer polos base em algumas regiões por ter a presença de garimpeiros e por ser uma área de insegurança. Ao longo desse ano, nós ainda temos estatísticas assim, muito preocupantes, e a última é do próprio COI. Ano passado, morreram 308 Yanomami, sendo destes 104 crianças menores de um ano. É uma estatística que nos deixa muito aterrorizados, né? Porque não se conseguiu ainda estruturar os polos de saúde Yanomami. É quase que simultâneo. Você faz a desinstrução do território para garantir a instalação dos polos base, mas não foi o que aconteceu. Acontece uma grave violência no território. Então, existem conflitos, né? Situação de garimpeiros que aliciam, exploração sexual, violência, disseminação de bebida alcoólica. Então, a gente tem ainda um território que ainda está muito invadido pela questão do garimpo.
Apesar de todos os esforços de pessoas e profissionais engajados, a situação na terra indígena Yanomami continua crítica. Números, depoimentos de lideranças e imagens ainda evidenciam corpos e rostos de crianças doentes e desnutridas, uma situação sanitária calamitosa e o retorno da invasão garimpeira ao território. As medidas adotadas até aqui não foram suficientes nem efetivas, menos ainda contaram com a articulação e o empenho necessário por parte de todas as instâncias do governo, alerta Gilmara.
O governo Lula precisa enfrentar essa crise de forma efetiva. Boa vontade é importante, mas o compromisso político do governo, além da questão financeira, é de você garantir também o envolvimento do Estado de Roraima nessa questão também da crise, né, que é uma crise grave. E a gente tem sentido muito isso, né, que o Estado tem ficado muito omisso e o governo federal tem trabalhado muito da sua forma, às vezes um pouco isolada. É fundamental que o governo estabeleça não apenas uma interlocução mais efetiva de colaboração com as organizações indígenas, elas têm que fazer parte também da coordenação para que a gente consiga realmente estabelecer, principalmente a questão do atendimento à saúde Yanomami. Nós temos hoje situações muito sérias que a gente já deveria ter superado, né, ao longo desse um ano, e a gente exige que o governo tenha a obrigação de proteger e fiscalizar as terras indígenas. E é isso que os povos Yanomami esperam e nós também esperamos do governo federal.
O povo Yanomami é assolado por décadas pela exploração do garimpo, que vem causando diversos impactos e mortes. O governo tem todos os recursos e medidas para evitar isso. É preciso, mais que força de vontade, é preciso que seja uma opção, um compromisso, garantir a vida do povo Yanomami. O novo momento político no país deve responder com determinação para que este histórico seja definitivamente superado, destaca a nota. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Encontro dos Bispos em Roraima destaca a colegialidade eclesiástica como pilar para a organização das igrejas na região. O encontro é promovido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, do Regional Norte 1, onde integram bispos do Amazonas e Roraima. Mais informações com Felipe Gustavo.
O Encontro dos Bispos da Amazônia, promovido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, do Regional Norte 1, destacou a importância da colegialidade eclesiástica como alicerce para a organização e articulação das igrejas na região, reforçando a vitalidade dessa prática. O bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus, Dom Zenildo Lima, ressaltou que a colegialidade dos bispos é uma praxis fundamental para a Igreja da Amazônia.
A Igreja da Amazônia, eu acho que se articula a partir desse conceito de colegialidade, que é um conceito mais teológico, diz respeito à comunhão dos bispos, mas também tem a articulação concreta da pastoral. Além do nosso Regional Norte 1, que congrega as igrejas que fazem parte dessa província eclesiástica, nós temos a Comissão Episcopal para a Amazônia, e a Igreja da Amazônia ganhou uma repercussão não somente nacional, mas internacional, por causa da articulação de uma rede eclesial.
Dom Zenildo destacou ainda a formação presbiteral e a capacitação de agentes como elementos essenciais para fortalecer a presença e atuação da Igreja na Amazônia.
A formação de agentes para a Igreja da Amazônia e a formação presbiteral para a Igreja na Amazônia. Um caminho que se vem fazendo, primeiramente, de pensar a formação dos presbíteros para as igrejas que estão nessa região, com a formação de discípulos missionários, homens que assumem a pauta dessa igreja, que assumem o jeito de ser, a sinodalidade dessa igreja, que assumam a expressão, esse rosto amazônico. A gente sabe, a gente reconhece que a nível nacional a formação presbiteral é um desafio, há uma tendência muito grande de um afastamento da realidade das comunidades, ao risco que o Ministério dos Presbíteros constitua uma casta separada do processo de evangelização. E nós temos o cuidado, pelo menos a nível de regional, da nossa Amazônia também, uma formação presbiteral que leve em conta esse rosto e essa pauta amazônica. Por isso mesmo os cuidados junto ao Seminário São José em Manaus.
Dom José Ionilton, presidente da Comissão Pastoral da Terra e responsável pela prelazia de Itacoatiara, abordou as questões sociais e ambientais que afetam a Amazônia. Ele destacou o trabalho da Comissão Pastoral da Terra no apoio aos camponeses e na defesa dos direitos das pessoas que vivem no campo.
Estou também trabalhando na Comissão Pastoral da Terra, nível de Brasil, trabalha diretamente com os camponeses, né, quem vive no campo, né, primeiro para que eles possam se manter no campo, não sejam retirados do campo, seja por uma tentação de ir para a cidade achando que lá é melhor. A gente procura incentivar as pessoas que vivem no campo a permanecerem no campo, também na defesa dessas pessoas que vivem no campo para que não percam suas terras, porque também nos últimos tempos aqui a nível de Amazônia, infelizmente houve um ataque, né, vamos dizer assim, aos pequenos proprietários, também como aos povos indígenas, avançando aí o agronegócio, avançando a questão da criação de gado, né, a questão das mineradoras, e isso faz com que as pessoas que já estavam na terra saiam das suas terras, são forçadas a sair das suas terras.
O encontro do Episcopal do Regional Norte 1 tem como objetivo central a discussão de temas cruciais para a região e sua população. O evento é de 5 a 8 de fevereiro no Sesc do Tepequém. Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
Carnaval chegou, festa da alegria. Muitos foliões nas avenidas, nos clubes. É um período de muitas brincadeiras, mas todo cuidado é pouco, principalmente para quem vai pegar a estrada. Sair um pouco do agito ou até mesmo em busca de outros agitos festivos pela ocasião do período ou um bom lugar para descansar. Em todo o país, há campanhas para estoque de sangue. Caso seja necessário, doar sangue é um ato de amor. A doação de sangue só é possível graças à disponibilidade de pessoas que queiram ajudar outras pessoas. Por isso, é preciso contar com a solidariedade da população para manter em níveis adequados ou estoques nos hemocentros. Os hemocentros espalhados pelo país são responsáveis pela viabilização da doação de sangue de cada cidadão, assim como pelo armazenamento e distribuição para os hospitais que necessitam. Para garantir a segurança e proteção do doador e quem recebe o sangue, todo o processo obedece a critérios e normas técnicas do Ministério da Saúde do Brasil. Ao doar sangue, seja responsável. Responda sinceramente às perguntas da triagem. Quando fazemos qualquer procedimento, como tatuagem, maquiagem definitiva, ou procedimento simples, como uma endoscopia, por exemplo, há possibilidade de abrir uma janela imunológica no organismo, passível de contaminação, que poderá não ser detectada no momento da doação. Então, a sinceridade é muito importante. E você, antes de doar o sangue, preste atenção nesses critérios, nessas orientações. Não vá em jejum e alimente-se com alimentos leves. Evite alimentos gordurosos no dia da doação e hidrate-se. Você sabia que você tem direito, inclusive, de uma folga no seu trabalho no dia que você é doador de sangue? E se você pode ser um doador, seja. Se for dirigir, nesse período de carnaval, principalmente, não beba nada que contenha álcool. E se beber, não dirija, para evitar acidentes. E que o estoque de sangue seja reguardado para outro momento, para outras pessoas que necessitem, mas principalmente nesse período do carnaval, brinque, se divirta, mas respeite a si mesmo e o seu próximo. Desejo a todos um bom carnaval, que inicia na próxima sexta-feira, já aqui no Brasil, e segue até quarta-feira de cinzas, meio-dia. Mas aos que vão aos retiros espirituais, não se esqueçam de orar por todos nós, que tenhamos um mundo melhor de paz e de alegria. E para você eu desejo uma boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.899 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Felipe Gustavo, Adis Pese, Anderlé Oliveira, Lias de Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leuço Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.